Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho de hoje, terça-feira, dia 8 de novembro. O Olá Vizinho é um programa da rádio da Junta de Freguesia de Belém com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. Luísa, o que é que nós temos hoje para os nossos ouvintes?
Bom dia a todos. Ora, hoje celebra-se o Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis e por isso vamos dar-vos algumas dicas de como se alimentar de uma forma mais saudável. E como também é o dia do radiologista, vamos falar sobre esta especialidade médica, a sua evolução desde que foi descoberto este meio de rastreio e diagnóstico e da sua relevância e importância a nível da prevenção de várias patologias. E vamos ainda falar de um aniversariante famoso de novembro.
Ah, e falta aqui ainda uma parte que nós hoje também vamos ter aqui para os nossos ouvintes. Nós vamos falar do eclipse lunar, não é? Mas isso é mais lá à frente. E também queremos agradecer aos nossos ouvintes que na semana passada responderam corretamente à pergunta sobre o terremoto de 1755 e relembro que a pergunta era qual a magnitude na escala de Richter do terremoto de 1755, sendo que a resposta correta à pergunta é magnitude 9.
É verdade, e os bilhetes para a exposição... Não, é verdade.
Pronto, deixa lá.
Os bilhetes para a exposição no Quake já foram entregues e esperamos que gostem da experiência. Eu, pelo menos, adorei. Fátima, já agora sabias que está a decorrer o desafio de 19 dias do origami?
Olha, por acaso não sabia, mas se calhar é uma coisa engraçada para partilharmos aqui com os nossos ouvintes,
é mesmo,
não é?
É mesmo, porque é organizado pela Origami USA, um coletivo americano, que criou este desafio para despertar o interesse das pessoas que gostam de fazer dobras em papel e que culmina na próxima sexta-feira, dia 11 de novembro, com o dia do origami. Já fizeste origamis?
Eu só sei fazer uma das figurinhas do origami, que é aquele passarinho.
Ah, o passarinho, sim.
É a única coisa que me lembro de fazer e acho que aprendi bem na escola. Mas é engraçado, acho que é um passatempo.
É uma boa arte.
É.
E também em Lisboa se têm organizado grupos para partilhar e aprender esta arte ancestral. Um grupo em particular, os Origamigos de Lisboa.
Este nome é engraçado.
Origamigos.
É? Origamigos.
É, gera encontros mensais de partilha de técnicas de dobragem e momentos de convívio em torno do papel.
Em torno do papel.
Se está curioso e quer saber mais sobre esta arte de dobragem, fica a saber que os nossos vizinhos de sexta-feira vão elaborar mais. Mantenha-se atento ao nosso Olá Vizinho.
E se querem entrar em contacto connosco e dar-nos dicas sobre temas interessantes, lembramos que podem participar no nosso programa de várias formas. Podem, por exemplo, participar no passatempo respondendo a uma pergunta sobre um tema do programa, mas também podem participar enviando-nos uma mensagem de voz para o 929-058-227 e desejar os parabéns a um vizinho, um familiar ou alguém importante da sua vida. A sua mensagem será emitida neste programa da manhã. E saiba também como já de seguida. Se quiser participar partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E então ficamos à espera da sua participação no Olá Vizinho. E porque hoje se celebra o Dia Europeu da Alimentação Saudável, desafiamos-nos a enviarem receitas saudáveis e nutritivas. E enquanto esperamos pelos vossos petiscos, vamos ouvir uma música.
Bela demais, e eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. Fiquei a saber que uma canção não chega, há muito mais a fazer, pois quem não cuida perde. Eu não quis ver, pensei que ao serem de seda, todas as canções que escrevi, tu ficarias para sempre, mas não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ai, como ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. De mim. Fiquei a saber que uma carta não chega, há muito mais a dizer, pois quem não sente esquece. Acabei por ver que por mais que escreva, há muito mais a viver com quem só te merece. E eu não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ai, como ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E só espero que sejas feliz, já que te levaram para longe, num bater de asas, para uma vida melhor, longe da loucura, para onde o mundo já sabe de cor. O quanto és bela, bela demais, e eu só tenho pena já não saber como vais. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz e que um dia ainda voltes para mim. Para mim.
Eu gosto muito desta canção. Sabem que a Luísa é que escolhe as músicas para o nosso programa. Parabéns, Luísa. Eu gosto muito desta canção.
Obrigada, obrigada, Fátima.
Nada. Olha, então, voltando aqui ao tema do programa e ao tema que diz respeito ao Dia Europeu da Alimentação Saudável, nós queríamos dizer-vos que este dia se insere no âmbito de uma campanha mais vasta da Comissão Europeia para combater a obesidade, incentivando os cidadãos da União Europeia a optarem por um regime alimentar equilibrado e a fazerem mais exercício físico. E saiba também que é na infância que se formam muitos destes padrões de estilo de vida, que nem sempre são às vezes os melhores, não é?
Pois é, e na União Europeia, metade da população adulta e um quarto das crianças em idade escolar têm excesso de peso. Ora, isto é preocupante.
É,
os jovens com excesso de peso tendem a conservá-lo na idade adulta e têm mais probabilidade de se tornarem obesos.
Exato, e para vos ajudar a ter uma alimentação saudável, o que nós pensámos hoje neste programa é, ao longo dele, dar-vos dicas com receitas para uma refeição mesmo saudável. E para isso até pedimos a uma nutricionista que nos acompanhará em estúdio para a próxima semana, na terça-feira, que nos preparasse um menu saudável e saboroso. E durante o programa de hoje terá a oportunidade de tomar nota de uma refeição saudável completa, que inclui sopa, prato principal e sobremesa.
Continuamos a querer que nos envie a sua versão lá de casa dos pratos que mais gostam de partilhar com a família, seja um lanche rápido, aquela sopa com a receita da avó.
A sopa que ninguém se escusa, não é?
É mesmo. E por isso, vamos começar por vos dar a receita de uma sopa,
não é?
Vamos começar exatamente pela sopa.
Então, numa panela com água, coloque os seguintes ingredientes: uma couve-flor, uma courgette, uma cebola, dentes de alho e folhas de alface QB e sal marinho, também QB.
Leve ao lume até levantar a fervura e triture tudo. No final, adiciona um fio de azeite.
Pronto, esta é uma sopa muito simples, mas que é muito, muito nutritiva, muito saudável e saborosa.
Exatamente. Acho que os nossos ouvintes podem experimentar, não é uma coisa complicada. Podem experimentar e depois dão-nos o seu feedback e dizem-nos se calhou bem e se gostaram.
Se gostaram, exatamente. E como ainda é cedo, podem já pensar nesta sopinha para o almoço.
Para o almoço. É? Eu acho que podem pensar, em todas as receitas que vamos aqui dar, pode ser o almoço dos nossos ouvintes.
Jantar, ou quando quiserem, mas já que estamos aqui de manhã e está a tempo de pensar, o que é que eu vou fazer para o almoço?
Já tenho uma ideia.
Já tenho uma ideia da sopa, mas há mais, não é? Nós temos há mais. Para dizer. E, entretanto, chegou o momento de participar no nosso passatempo de hoje, que vai ser sobre alimentação saudável, como não podia deixar de ser. E para ganhar o prémio que temos para si, deverá enviar-nos uma mensagem, relembro, para o 929-058-227 com a sua resposta. E o primeiro ouvinte a enviar a mensagem e acertar na resposta irá ganhar um kit de mousse vegan, tinha que ser uma coisa saudável, claro, que é oferecido pela Mercearia Pago da Rua Tristão Vaz, aqui na nossa freguesia. E a pergunta do passatempo de hoje é: sendo que a água é imprescindível para que se mantenha uma boa saúde, qual é a quantidade mínima sugerida pelos especialistas que deve beber por dia?
Será meio litro?
Um litro?
Um litro e meio?
Ou três litros?
Quem acertar na resposta correta será o vencedor do passatempo de hoje. Ora, e enquanto esperamos pelas respostas dos participantes no nosso passatempo, vamos avançar com mais uma parte do nosso menu saudável e trocar de talher para o prato principal.
Exatamente.
Ora, no prato principal, comece por grelhar um hambúrguer de frango. À parte, disponha num tabuleiro rodelas de batata doce e tempere com orégãos e azeite.
Depois leve ao forno até ficar com um aspecto dourado e sirva este prato acompanhado com uma salada de rúcula.
Fátima, tu gostas de rúcula?
Por acaso até gosto.
Eu também, adoro.
Eu também.
Rúcula é daqueles...
Há pessoas que estranham este...
É um sabor assim mais...
É diferente.
É diferente, intenso, é um bocadinho também como os coentros, não é? Que também são muito
intensos. Há pessoas que também não gostam, até há quem seja alérgico, não é?
É verdade. Pronto. É verdade. É verdade.
Não. Pronto. Tem importância, deixa.
Não tem. E isto já é uma coisa que está em mim, pronto. Quem me conhece sabe que eu sou verdadeira.
Exato, genuína. Não é? É isso mesmo. Pronto, então, lembramos que estamos a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o programa Olá Vizinho, e que pode participar diretamente às terças e sextas, com sugestões, músicas pedidas, mensagens de parabéns, e ainda participar ao vivo no nosso passatempo do Olá Vizinho. E saiba como, já de seguida. Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E como hoje também é o dia do radiologista, vamos ter em entrevista, como já anunciámos, uma médica radiologista que nos irá falar desta especialidade médica.
Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, por acaso alguém sabia que tudo começou, esta especialidade da radiologia, tudo começou a 8 de novembro de 1895, com uma descoberta experimental dos raios-x pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. E que com muitas outras descobertas deveu-se a um acaso.
Pois, mas por acidente ou não, o facto é que a repercussão da descoberta foi de tal ordem que o primeiro Prémio Nobel da Física, em 1901, foi concedido a este senhor.
E foi conseguido pelo Röntgen.
Exato.
Não é? Foi concedido e conseguido.
E conseguido. Também não estava totalmente errado.
Não, senhor. E, Luísa, sabias também que a primeira imagem capturada em raio-x foi da mão da mulher do Röntgen, onde se podia ver o contorno esquelético da mão e um anel que ela tinha num dos dedos.
Que engraçado, por acaso não sabia.
É. As coisas que a gente descobre, não é?
Mas sabia que em janeiro de 1896, pouco tempo depois desta descoberta acidental, os aplicativos de raio-x já são usados e que, ao mesmo tempo, o físico francês Antoine-Henri Becquerel descobre a radioatividade.
E depois, durante a Primeira Guerra Mundial, equipamentos radiológicos já são usados em hospitais de campanha, sendo que em 1918 George Eastman, introduz a película de filme substituindo as radiografias que até então eram feitas em chapas fotográficas de vidro.
Mas desde a produção de imagens com chapas fotográficas de vidro até às modalidades digitais de alta resolução que hoje em dia se utilizam, as imagens médicas transformaram a medicina e continuam a revolucionar a prestação de cuidados ao paciente. E vamos agora passar à nossa entrevista. Fátima, sabes quem é que temos para entrevistar?
Bom, eu sei que é uma médica radiologista, mas até nem sei bem o nome.
Pois é, vamos ver se depois no final adivinhas quem é. Deixo-te aqui com uma entrevista de bolso, a ti e aos nossos ouvintes.
Ok, vamos ouvir.
Estou aqui com a doutora Joana Albuquerque, ela é médica radiologista, e vamos aqui fazer umas perguntinhas, algumas questões que gostávamos de saber sobre esta profissão. A primeira pergunta que temos para ti, Joana, é: quem é o radiologista?
Em primeiro lugar, digo olá a todos, aos ouvintes também. O radiologista é um médico que faz a formação em medicina, portanto 5 ou 6 anos de curso, e antigamente ainda eram mais alguns, e depois de fazer o curso faz uma especialidade de mais 5 anos de radiologista, e no fim é um médico especialista em radiologia.
Muito bem. E de que é que trata e o que é que estuda a radiologia?
Bom, a radiologia utiliza métodos de imagem para fazer, para auxiliar nos diagnósticos. Isto é, quando um médico tem um doente à sua frente, quer seja no consultório, no serviço de urgência ou no internamento, o médico analisa o doente, vê os seus sinais e sintomas, observa o doente e depois tem de lhe fazer um diagnóstico. Para fazer um diagnóstico, ele pode fazer o diagnóstico assim só baseado nos sinais e sintomas, ou então, se ficar com dúvidas, pede exames complementares de diagnóstico, e é aí que entra a imagiologia ou radiologia. Quando ele tem dúvidas, pode pedir ou análises clínicas, análises laboratoriais, ou então métodos de imagem para ajudar no diagnóstico. E aí nós entramos nós, os radiologistas.
Então não é só com a imagem que vocês podem ter auxílio de outros,
de
neste
outros,
caso,
claro.
E dos vossos colegas de outras áreas da medicina.
Outras áreas da medicina.
Para fazer esse
Exatamente.
Diagnóstico. Que tipo de exames é que são feitos pelos radiologistas?
Atualmente são imensos. Nós temos vários métodos de imagem que nos ajudam a fazer os diagnósticos. Os raios-x foram começados a ser aplicados na medicina já no século XIX, quando foram descobertos, e antigamente, até há mais ou menos 100 anos atrás, só se faziam radiografias que utilizam radiação X. Com a evolução da tecnologia foram aparecendo mais exames e que se baseiam noutras técnicas de obter a imagem, e portanto hoje em dia temos
não é só o raio-x,
temos técnicas que usam raio-x, como as radiografias, as TACs, as mamografias e tomossíntese, que são novas técnicas de mamografia. E essas utilizam radiação ionizante. Depois temos outras técnicas que já nem usam radiação X, como por exemplo as ecografias, que usam os ultrassons, e a ressonância magnética, que usa um campo magnético forte. Estas energias que servem para fazer imagem nestes últimos métodos são energias de muito menor intensidade que as energias da radiação X, e portanto são métodos muito mais inócuos, que não causam problemas nenhuns aos doentes.
Porque atualmente há uma preocupação com a radiação emitida pelos exames de radiologia, não é?
Sim.
Essa radiação que é transmitida é mesmo perigosa, ou é tudo um mito que as pessoas criaram à volta disso?
Não, na verdade, a radiação de alta energia, como é a radiação X, e como são as radiações a partir dos ultravioleta para cima, radiações gama, radiação nuclear, toda essa radiação tem efeitos nocivos nos seres vivos, nos humanos, nos animais, nos outros seres vivos, em vários órgãos e sistemas. E, portanto, claro que quanto menos radiação apanharmos, melhor. Mas a verdade é que hoje em dia, quando vivemos numa cidade, nós apanhamos radiação através de imensas fontes. Os telemóveis emitem radiação, as antenas todas que existem à volta dos meios urbanos emitem imensa radiação, a própria radiação ultravioleta A e B é radiação de alta energia, apanhamos radiação em praticamente todo lado numa cidade. E, portanto, para termos uma noção, por exemplo, comparando a radiação que apanhamos numa mamografia de rastreio, e corresponde mais ou menos, a dose que apanhamos numa mamografia corresponde mais ou menos à radiação que uma pessoa que vive numa cidade apanha durante 7 semanas. Portanto, não é assim tão, uma dose tão alta de radiação. Ou, por exemplo, corresponde a fazer uma viagem de médio e longo curso de avião. Apanha-se a mesma dose de radiação do que numa mamografia. E ninguém se lembra disso, que estamos sempre a apanhar radiação e que nos aviões apanhamos imensa radiação.
Portanto. Mas nós, por exemplo, eu quando vou fazer uma mamografia tenho uma proteção que me põem.
Sim.
Que não é... Mas, não é muito eficaz, se calhar, mas...
Protege alguma coisa. Protege
sempre alguma, é melhor do que nada, não é?
Sempre é melhor do que nada.
Antigamente não havia nada mesmo, não é?
Não havia nada.
Havia, e se calhar e até houve casos que se vieram a descobrir de cânceres e coisas.
Sim,
de radiação.
Muitos, os radiologistas, pois, houve radiologistas, muitos radiologistas a ter cânceres porque estavam submetidos a doses altíssimas de radiação. Hoje em dia isso já não acontece porque também os equipamentos modernos utilizam doses muito mais baixas e cada vez se utilizam doses mais baixas de radiação. E, portanto, esse problema, mas efetivamente toda a radiação que possamos poupar e que possamos não apanhar, claro que não devemos apanhar, não é?
Joana, eu falei e tu também falaste de mamografias. Lembrando que no mês passado, o mês de outubro, terminou o mês do cancro da mama e inclusivamente nós daqui no nosso Olavozinho de sexta-feira passada falámos sobre isso, é importante deixar o alerta para a detenção precoce desse mesmo cancro. Que exames mamários é que as pessoas devem fazer nesse sentido?
Bom, eu tinha dito que os métodos de imagem são importantes para o diagnóstico, mas também são muito importantes para rastrear, e o rastreio é uma coisa diferente. O rastreio baseia-se em aplicar um exame a uma grande parte da população, para uma população que é aparentemente saudável, portanto não tem sinais, sintomas de doença nenhuma, e aplica-se esse teste ou esse exame para detectar precocemente algum tipo de doença. No caso da mamografia, é o câncer da mama. E isto faz toda a diferença porque apanhar um câncer da mama num exame de rastreio e no início tem um impacto nos tratamentos e na vida da doente e no prognóstico muito diferente do que apanhar um câncer num estadio avançado, que tem muito pior prognóstico e muito maior morbilidade e mortalidade do que se for apanhado no início. Atualmente, em Portugal, faz-se rastreio do cancro da mama com a mamografia. É feito dos 50 aos 70 anos, mas isso no nosso sistema de saúde. Em sistemas de saúde em vários outros países, que são economicamente mais fortes do que nós, eles estendem o rastreio aos 40, 45 anos e até aos 75 anos.
Pois, tu obrigaste-me a partir dos 40, pois.
Pois, porque a incidência de cancro da mama está a aumentar e o que se tem visto é que está a aumentar nas idades mais jovens e, portanto, é importante, apesar de não estar no rastreio nacional do cancro da mama, não estarem incluídas essas idades, há fortes evidências de que o cancro da mama tem aumentado a incidência nessas idades e, portanto, há fortes evidências.
Sim, sim, mas isto também foi há um ano atrás só que eu comecei, portanto, também não vamos por aí, não vamos pensar que eu estou há anos e anos a fazer isto, não. Mas é importante, é de facto importante,
claro,
que todos os anos façam mamografias, ecografias mamárias,
muito,
não é?
Muito importante,
para rastrear.
Sim, sim.
Oh, Joana, tu com a tua passagem por alguns hospitais que já passaste, Tenho a certeza que já tiveste situações engraçadas que aconteceram com doentes, não?
Pois, os médicos têm sempre histórias para contar. E histórias para contar. E
queres aqui partilhar com os nossos ouvintes alguma delas? Pois, ou algumas claro. Delas?
Claro, temos sempre histórias, temos sempre coisas engraçadas para contar. Mas eu lembro-me assim de algumas, agora de repente, lembro-me, por exemplo, de uma vez um senhor que estava a fazer um ataque e quando se faz um ataque o doente tem de ficar deitado numa cama e passa através de um túnel e o doente tinha uma barriga tão grande,
que não cabia.
Ficou empancado, engravou ali no ataque e foi difícil e depois andámos com cremes a tentar tirar a barriga para desencravá-lo de ataque e depois o equipamento ficou avariado mesmo, depois já claro. Nem consigo.
Mas eu também sei que ouvi já dizer que existe taques para os animais, para os elefantes, por exemplo. Se calhar podiam ter posto o senhor num ataque do elefante.
Não, mas hoje em dia há taques já dão para doentes até 130 quilos e assim, mas o problema é que ele nem era assim tão pesado, tinha a barriga mesmo muito, muito grande, de maneira que não coube. Nós achamos que cabia e subestimámos a barriga.
E coitado do senhor, também deve ter ficado aflito, não?
Ficou, claro. Coitadinho, ele ainda ficou mais aflito que nós, mas pronto. E também me lembro de uma outra, de quando ainda trabalhava no Hospital Amadora Sintra, lembro-me que o nosso serviço era, estava num corredor junto a uma porta de emergência e então houve um prisioneiro que estava internado, com os seus guardas e ele estava amarrado à cama durante o internamento, mas depois teve de vir fazer um ataque e eles soltaram-no da cama para vir fazer o exame e ele conseguiu evadir-se, o preso conseguiu fugir pela porta de emergência.
E fugiu do hospital?
Fugiu do hospital em pijama e ainda tiveram 2 dias para conseguir para a polícia conseguir prender outra vez.
Ai, que horror. Então eram bons os polícias que o estavam a controlar.
Pois, aquilo eles facilitam, muitas vezes facilitam, não é? Nos hospitais acham que nada vai acontecer, que eles não têm grande hipótese de fugir, não é? Mas mesmo assim ele já devia conhecer os membros todos do hospital.
Pois é, muito bem. Olha, Joana, por fim, gostava de te perguntar se queres deixar alguma mensagem ou recomendação aos nossos ouvintes sobre este tema.
Sim, queria deixar a ideia de que os exames de imagem são importantíssimos para fazer diagnóstico e para fazer rastreios, que nós conseguimos ajudar muito os clínicos quando há dúvidas de diagnóstico. Mas que os exames devem efetivamente ser pedidos de uma forma criteriosa, porque hoje em dia também se exagera um bocadinho a pedir os exames e pede-se exames por tudo e por nada, e muitos deles, como já tínhamos visto, não são inócuos, porque envolvem radiação ionizante e, portanto, os exames devem ser pedidos com critério e quando têm indicação.
Com conta, peso e medida.
Exatamente.
É isso. Muito obrigada, Joana, por
eu
ter estado connosco.
Eu muito com
obrigada
por ter estado aqui.
Nós é que agradecemos e de certeza que os nossos ouvintes ficaram a saber também um bocadinho mais sobre esta profissão. Obrigada.
Muito obrigada, adeus, boa tarde.
Então, Fátima, agora já sabes quem é que eu entrevistei.
Então entrevistaste a doutora Joana Albuquerque, que é médica radiologista.
Sim, mas tu não sabes é que ela é minha irmã gêmea.
Sério?
Tu já sabias que eu tinha uma irmã gêmea. Se calhar não sabias é que era radiologista.
Pronto, não, realmente não. Realmente não fazia ideia que ela seria radiologista. Eu tinha, aqui há tempos ouvido comentar que tu tinhas uma gêmea, mas não fazia a menor ideia que era médica, que era radiologista e que ainda por cima iria participar aqui no nosso programa. Eu acho que foi uma ideia engraçada, até porque a entrevista foi muito interessante, não é? Eu acho que teve aqui uma parte, para além das recomendações importantes que ela fez e que são de reter, eu acho que houve aqui uma parte engraçada, que foi a partilha das histórias, não é?
É mesmo.
Aquela do preso que
ela
se invadiu.
Ela nunca me tinha contado.
Não
sabia? Não, estas histórias.
Mas também
não
calculo
sabia.
Que vocês não falam muito sobre estes temas da profissão, têm outros assuntos para partilhar enquanto irmãs e família e por aí fora, não é? É verdade. E olha, é verdade. Qualquer dia vamos arranjar aqui um separador específico para este. Quando a gente dizer,
quando nós dissermos, vão-nos castigar.
Exato, vamos ter aqui um castigo. Pronto. Não é que já...
Acabou.
Agora vamos ter que estar mais atentas, hein?
Não, nós não podemos deixar que isto aconteça.
Pois não.
Isto é uma vergonha, uma vergonha.
Exatamente. Olha, eu também gostei do nosso passatempo de hoje. E já agora aproveito para mais uma vez lembrar que iremos ter sempre um passatempo diferente todas as terças-feiras e também às sextas, e por isso não deixe de participar.
Eu também gostei do nosso passatempo e principalmente daquele kit de mousse vegan.
Não sabias que havia uma mousse vegan, olha,
não fazia ideia, até estou a pensar como é que será uma mousse feita sem ovos.
Pois, mas acredito que se calhar, para além de saudável, é capaz de ser até muito saborosa.
Pois, eu acho que sim, também não iam fazer uma mousse sem ser saborosa, não é?
Com certeza.
Mas pronto, mas se calhar vamos esperar que os nossos ouvintes nos digam...
Pronto, venham, quem ganhar não é?
O passatempo,
faça a mousse e depois nos diga se realmente gostou e se recomenda.
É isso mesmo, e nós queremos ficar também a saber.
Pronto, muito muito bem.
E agora vamos a mais uma dica de alimentação saudável.
Para
nós
terminar,
já tivemos a sopa, já tivemos o prato e agora vamos ao nosso menu sobremesa. Ora, na sobremesa pode lavar uma maçã reineta e colocá-la numa taça. Depois adiciona uma colher de sobremesa de canela, leva ao micro-ondas e serve de imediato. O que achas do nosso menu saudável, Fátima? Já tinhas experimentado alguma destas sugestões?
Aqui a parte da maçã reineta, sim. A sopa e o prato principal nunca tinha experimentado. E acho que fiquei com vontade de experimentar, até porque são de confecção muito fácil.
Qualquer é isso, pessoa eu estava a pensar nisso fazer. Mesmo.
Não é preciso ser um chefe de
não
cozinha.
Não é um prato muito elaborado.
Exatamente.
Portanto, acho que é fácil e os nossos ouvintes podem testar à vontade. Eu lá em casa também vou testar estas receitas, de certeza.
E olha, e para além de ser fácil, também é rápido. Às vezes a pessoa não tem tempo.
O tempo é muito importante.
O tempo é importante.
Às vezes quando...
Que nos foge e a gente corre atrás dele, mas não apanha. Mas realmente são coisas de confecção muito rápida. A pessoa de repente diz, o que é que agora vou fazer
não é? E isto, tenho uma ideia, pronto.
Em dúzia de minutos está pronto a fumegar e a cheirar bem e a convidar.
É mesmo. Então a sopinha tinha uns ingredientes bons.
Mas olha que o hambúrguer de frango também não estava nada mal. Esta sugestão da nossa nutricionista foi muito boa.
Foi realmente muito boa.
Pronto, e vamos passar aqui um outro tema que temos para vos falar e tem que ver com o eclipse lunar. Não sei se sabiam, mas ocorre um eclipse lunar esta noite. Infelizmente, este eclipse não será visível no território nacional, no continente, porque nos Açores consegue-se ver um parcial. Ele será completamente visível apenas na Ásia, na Austrália e no Oceano Pacífico. E para podermos, mas porque nós aqui no Portugal continental, para podermos vir a presenciar o próximo eclipse lunar total, vamos ter que esperar, infelizmente, até outubro de 2023.
Mais um anito.
É mais um anito.
Mas olha que eu por acaso não sabia que tinha, não sabia do eclipse lunar. Mas eu pronto, eu também sou sempre uma cabeça na lua. Gostaste do trocadilho?
Gostei. Isto porque vamos ouvir uma musiquinha. Que tem tudo a ver.
Num conceito diferente.
Sim,
mas
tem a ver com a Lua.
Também fala da Lua.
Também fala da Lua. Tem a ver com a Lua.
Eu sou eu, pessoal. Estou na Lua. Take 727. Pontapé e disse um palavrão.
mas porque é que eu estou aqui? Vou, mas é para casa, pôr-me a estudar. Ela nem olha para mim. Ou então finge não olhar. Here we go! Estou na lua, não me chateis que eu agora estou na lua. E em breve vou chegar ao céu, onde tu estás toda nua só com véu. Estou na lua, não me chateis que eu agora estou na lua. E em breve vou chegar ao céu, onde tu estás nuinha só com véu. Lá continuei eu, atrás da minha amada, como um cavaleiro que defende a espada. Ao virar de esquina, entrou num restaurante, tinha um emprego muito importante. Olhei para a vitrine, a ver se estava belo. Passei as mãos pelo cabelo, sacudo a camisa rota no cotovelo. Preparei-me para entrar. Here we go! Estou na lua, não me chateis que eu agora estou na lua. E em breve vou chegar ao céu, onde tu estás toda nua só com véu. Que eu agora estou na lua, e em breve vou chegar ao céu.
E não sei se alguém ainda se lembra desta música. Eu toquei cheia de vontade de cantar o refrão.
Nós dançámos aqui um bocadinho.
Um bocadinho, não é? Então vamos lá. Estou na lua,
não me chateis que eu agora estou na lua, e em breve vou chegar ao céu, onde tu estás toda nua, só com véu, só com véu, só com véu.
Bom, esta música, embora tenha tudo a ver com a lua, é assim uma música que é dos anos 90 e tem aqui uma parte um bocadinho mais...
apimentada.
Apimentada. Sim, um bocadinho mais apimentado. Mas não, não quisemos deixar de, enfim,
mas era
de passar...
uma música que passava em completamente, todo lado.
Completamente.
Ouvia.
Os anos 90 eram assim um bocadinho mais para a frente, não é?
Mais para a frente nos anos 90. Depois nos anos 2000 já não eram lá à frente.
Não era, não. Era outra coisa. Era outra coisa, não. Era outra coisa. Depois dos anos 2000, eram os millennials, essa história toda, as gerações Y e Z e essas coisas todas. Sabes que a minha filha, que já é, se calhar, quase a tua idade.
Quase da minha idade.
Então, ai, tem 42 anos, não é? Quantos anos tens?
Eu tenho 40.
Ah, pronto, estás a ver. Olha, podia ser tua mãe. Respeitinho que podia ser tua mãe.
Não tenho, Fátima, vou-te confessar. Eu tenho 49.
Ah, pronto, olha, não me parece nada.
Obrigada.
Mas quase, então vamos lá. Quase que podia ser tua mãe.
É, pronto.
Pronto, mas a minha filha, que aqui há tempos comentou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ela estava-me a dizer que tinha lá uma estagiária no local onde ela trabalha, e ela fez um comentário, minha filha fez um comentário qualquer, e a estagiária virou-se para ela e disse: "Oh Vera, isso é tão anos 2000 É uma coisa que a mim fez-me imensa confusão, porque anos 2000 é uma coisa que para mim está próxima, mas para ela parece,
ela tá...
é tão anos 2000 Isto porque a estagiária era muito tinha nascido bem depois do ano 2000, não sei se estás a ver. Entretanto, não sei se alguns dos nossos ouvintes se lembram desta música que nós passámos aqui. Esta música era de uma banda que se chamava Os Lunáticos, tudo a propósito, não é? É uma banda portuguesa de música pop que foi formada e extinta na década de 90. Eu acho que ela durou, se não um ano.
Sim, eu acho que esta música foi do género One Hit Wonder, daquelas que
só tiveram
um sucesso, não é?
E pronto.
E depois acabou.
Foi assim um bocadinho fogo de palha.
Não é? Foi a mais famosa deste grupo.
E a única que eu saiba.
Fazia parte do single Estou na Lua. Acho que só gravaram um single.
Pois é mesmo. Só gravaram esse single. Que foi realmente lançado em 1995. Se calhar há pessoas que nos estão a ouvir que não sabem o que é isto do single.
Single, pois é. Era um disco. 33 vinil, rotações, um vinil. Era um pequenino.
Vinil. Não, mas o 33 era o grande. Era o LP.
Há 45 rotações. Era o pequenino, era o pequenino. Tens razão.
Exatamente, há gente que já nem sabe o que é isto.
O que é um disco de vinil?
Um disco de vinil, que é isto do vinil, não é? Enfim, eu às vezes sinto-me assim um bocado
antes do ano 2000.
Antes do ano 2000, a falar de coisas que ninguém sabe o que é. Isso é o quê? Mas isto porquê? Porque também a evolução da tecnologia foi tão rápida.
É mesmo. E por um lado ainda bem, não é? Em certas coisas também.
Sim.
Mas é uma música engraçada, era uma música muito engraçada esta
vez. Era, entrava muito no ouvido. Não é? Pronto, então, falando, que já falámos deste grupo, dos Lunáticos, como já sabem, e vem sendo o hábito aqui no Olavozinho, às terças-feiras, costumamos também falar de nomes famosos que fazem ou fizeram anos, neste caso no mês de novembro, não é no dia 8, e como estamos a falar de corpos celestes, lembramos que um famoso aniversariante de novembro que dedicou a sua vida à astronomia e à investigação foi...
Carl Sagan, exato. Vamos falar-vos de Carl Sagan, um importantíssimo astrónomo norte-americano. Carl Edward Sagan nasceu em novembro de 1934, no estado norte-americano de Nova Iorque, numa família de origem leste-europeia. Teve uma formação científica múltipla, em áreas como a biologia e a genética, dando realce à astronomia. Doutorou-se pela Universidade de Chicago, em 1960, deu aulas em algumas das mais importantes universidades americanas e fez conferências em diversos países. Durante vários anos, trabalhou para a NASA, participando em vários projetos de exploração do espaço, como as sondas Mariner, Viking e Voyager, recebeu vários prémios científicos e publicou inúmeros estudos e relatórios que o colocaram na vanguarda da investigação astronómica das últimas décadas.
E dos seus cerca de 20 livros, alguns dos quais escritos em colaboração, destacam-se The Dragons of Eden, Os Dragões de Éden, de 1977, o Broca's Brain, o cérebro de Broca, em 1979, e Contacto, em 1985. Na série televisiva Cosmos, mostrou-se um extraordinário divulgador das ciências. Esta série teve um sucesso até hoje inigualado dentro do género, e calcula-se que tenha sido vista por 500 milhões de espectadores em todo o mundo. O livro com o mesmo título, publicado em 1980, atingiu tiragens verdadeiramente excepcionais, tendo sido traduzido para dezenas de línguas. E ao longo da sua vida, Sagan dedicou-se intensamente ao estudo dos fenómenos estelares e planetários, ao estudo da origem da vida e das consequências humanas e ambientais do desenvolvimento tecnológico. Isto é extremamente importante, porque Sagan está a falar nisto numa altura em que a maioria das pessoas nem pensavam muito nestas questões. Ele sustentava a convicção e a plausibilidade da existência de vida extraterrestre inteligente, atenção, e foi esta hipótese uma das suas grandes paixões em termos de investigação.
Pois, o Carl Sagan já faleceu em dezembro de 1996, em consequência de uma leucemia, mas deixou-nos um legado importantíssimo, sendo uma figura de referência que não quisemos deixar de destacar aqui no nosso programa. E antes de passarmos à música, temos aqui uma sugestão para os nossos ouvintes. É já no dia 11 de novembro, quinta-feira, portanto esta quinta-feira, às 21h30, que estreia a comédia Heróis do Mar, na Promotora, em Alcântara. Estará em cena todos os fins de semana de novembro. E se quiser reservar, pode ligar para o 965-160-076.
E vamos agora a mais uma música, não é?
Um dia destes vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Eu sacudo os ombros e grito que não me importa. Sempre te avisei que irias acabar assim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o que dizer que já não comes de tanto pensares em mim. Eu rio e pergunto, não eras tu quem achava que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim? E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo. Despedida, tu não vês. Eu sigo de cabeça erguida, tu não vês nada. O grito da tua raiva não me acorda. E se não sentiste o romper da corda, eu não me importo. Eu não me importo.
Ouvintes que participem no nosso passatempo. Já sabem, para ganhar a mousse vegan aqui da Rua Tristão Vaz, basta ligar para o
Bago.
Marceria Bago. Uhum. Muito obrigada, Fátima, pela lembrança. Basta ligar para o 929-058-227. Liguem e sejam tão curiosos como nós e queiram saber o que é uma mousse vegan. E enquanto esperamos pelas nossas respostas dos nossos ouvintes, vamos ficar com outra música.
Insistes em acender chama apagada, chama apagada, e ficas a vê-la arder. Ligas-me tarde, perto da madrugada, da madrugada, como se eu fosse atender. Sim, ninguém nos rouba a intimidade, mas que se lixem as saudades. Tu não és bom para mim. Se algum dia te chamar querido, agora tem outro sentido e eu não volto a cair. Esquece essa ideia descabida de um beijo. Nós já nem sequer falamos a mesma língua. Não me fales de amor, que tu estragaste o conceito e agora eu falo outras línguas. Deixa-te de coisas que ainda fazes, ainda fazes mais estragos. Já lá vão as noites em que sonhamos.
Descabida de um beijo.
vencedor desta semana e os vencedores das semanas anteriores estão sempre convidados a vir aqui ao quiosque da Rádio Freguesia de Belém durante o programa para levantarem os seus prémios e conversarem um bocadinho connosco.
E para todos aqueles que não acertaram na resposta ou não chegaram a tempo de responder, não se preocupem, porque já na próxima sexta-feira irão ter nova oportunidade de participar no Olá Vizinho, já que irá haver mais um passatempo.
Na próxima semana, no dia 16, celebra-se o dia do fast food. E nós, que não temos mesmo nada contra o fast food, eu pelo menos não tenho.
Eu também não. Não.
Há coisas que eu adoro.
Confesso que não.
E para a semana vamos ter connosco uma nutricionista, a Fátima Castilho, que nos vai dar algumas dicas sobre como usufruir deste tipo de alimentação. Mas
com uma abordagem saudável. Ou seja, a nossa convidada vai ensinar-nos a comer melhor sem deixar de lado a possibilidade de fazer e comer fast food. Assim, no próximo dia 15, no Olá Vizinho, não perca as dicas que vos vamos dar.
E assim, estará também preparado para que no dia 16 possa usufruir sem culpas de uma refeição de fast food bem escolhida.
Exato, já com as dicas da nossa nutricionista, a Fátima Castilho, que aliás, seria importante dizer, foi ela que preparou o nosso... Ou nos,
pois é, os nossos menus de hoje que
exatamente,
nós tivemos.
Foi ela
foi
que
a Fátima
fez a,
que teve a fazer aqui este...
A recolha e deu esta sugestão muito boa. E assim... Resta-nos dizer obrigado a todos os que estiveram connosco hoje no Olá Vizinho, um programa de entrevistas e entretenimento em direto na Rádio Freguesia de Belém. Estamos quase no final da edição desta terça-feira, dia 8 de novembro. Esteve comigo e com a Luísa aqui a partir das 10 da manhã, em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém. Mas antes de terminarmos, vamos deixar-vos com mais uma música, é verdade? Será dentro de segundos... Vamos ter a nossa música prometida, seleção da Luísa, e é a Marisa, como não podia deixar de ser, uma cantora que nós apreciamos muito, gostamos muito, não é? E freguesa, não é?
É verdade, nossa freguesa. É verdade.
Rosa de peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Ó roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Ó roceira, roceirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
E antes antes de fecharmos, queríamos deixar uma saudação especial para os nossos participantes e para a nossa entrevistada de hoje, a minha maninha. E na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, regressaremos com mais um passatempo, mais entrevistas, música, novos temas para partilhar convosco.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. E cá vos esperamos na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto no estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos olá, olá vizinho.
Olá vizinho!
Olá vizinho!
Olá vizinho!
Olá vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.